E agora, no dia 16 de novembro, já daqui 2 semanas, nós temos um meio de pagamento que foi implantado ali durante o período da pandemia pelo Banco Central, que está fazendo aniversário. Isso mesmo, o PIX. O PIX vai fazer 4 anos agora, no dia 16 de novembro, e ele veio mesmo para revolucionar como as empresas, as famílias e o governo fazem suas transações financeiras. Só para os nossos ouvintes terem ideia da dimensão e do crescimento dessa ferramenta econômica, as transferências via PIX cresceram agora no primeiro semestre de 2024, 61% em relação ao mesmo período do ano anterior, acumulando uma movimentação financeira de 29 bilhões em transferências. Só dados agora de setembro de 2024, que é o último dado disponível pelo Banco Central, só em setembro foram movimentados 5,6 bilhões em transações, né? Ou seja, nós tivemos 5,6 bilhões em transações, ficando muito superior ao segundo colocado, que são os números de transações realizadas por boletos bancários, que foi em torno de 344 milhões, né? O PIX, ele já possui aí mais de 156 milhões de usuários, levou a uma inclusão de pessoas no sistema bancário em torno de 7,2 milhões de pessoas a mais, né? Ou seja, você tem um aumento da bancarização dentro da nossa economia, e em termos de volume financeiro de transações, ele está em segundo lugar, ficando apenas atrás do TED, que em setembro teve uma movimentação de 3,7 bilhões de reais, e o PIX vem em segundo lugar, movimentando só em setembro 2,4 bilhões de reais. Então, isso mostra como que essa ferramenta, ela foi de fácil aceitação por várias vantagens que ela traz em relação a outros meios de pagamento, principalmente relacionado ao seu baixo custo, que para para pessoa física, na grande maioria dos bancos, não tem custo nenhum, e quando é pessoa jurídica, o custo é mais baixo do que o TED, que pode chegar de 15 a 20 reais o valor das transações. Então, tudo isso faz com que haja uma substituição de meios de pagamentos por outros meios de pagamentos que são mais fáceis, que são mais ágeis. E o Banco Central não parou por aí. Ele iria lançar agora em outubro deste ano o PIX automático. Para quem não sabe o que é um PIX automático, ele substituiria aquele boleto automático que cai lá na sua conta corrente, como, por exemplo, pagamento de água, pagamento de luz, prestações de por exemplo, na área da educação, né, quem tem filhos, né, plano de saúde. E o Banco Central está para lançar, né, o PIX automático, que vai fazer essa substituição, novamente impactando na redução de custo, porque existe um custo para gerar boletos, né? Seria lançado em outubro desse ano, mas a previsão foi adiado para implantar no próximo ano. Então, até junho de 2025, a gente vai ter mais essa evolução aí da ferramenta do PIX dentro da nossa economia, né? Mas por que que o PIX, ele é tão importante, né? Ou seja, né? O que ele trouxe em termos de redução de custos nas transações dos consumidores com as empresas? Como que ele vem afetando o mercado, né? Então, as transações via PIX, eles não têm taxas para pessoas físicas, como eu já falei, são bem baixas, especialmente se realizada entre contas de diferentes instituições financeiras. Muitas fintechs e bancos digitais não cobram nada por essas transferências quando a gente fala de pessoa física, e quando é pessoa jurídica o custo é mais baixo, né? Mesmo assim, essas taxas, mesmo quando tem custo, são muito mais baixas do que as que são utilizadas pelos outros meios de pagamento, e isso traz uma redução significativa nos custos de transação, né? E essa redução impacta o mercado de várias formas. Primeiro, né, menores custos para os consumidores, vantagens aí para os pequenos negócios, pequenos comerciantes e prestadores de serviços que muitas vezes acabam enfrentando altas taxas no cartão de crédito, beneficiam-se ali com o Pix, pois ele oferece uma alternativa mais econômica, e para o consumidor também é interessante, porque ele pode fazer isso tudo via celular, né? Você tem aí um aumento dessa forma na competitividade entre as empresas, né? Então, um mercado mais competitivo também traz aí, faz com que haja uma redução de custos com transações, quando a gente fala dos players de mercado financeiro, né, como fintechs e bancos digitais, que acabam muitas vezes nem cobrando na utilização dessa ferramenta, e um grande estímulo ao consumo, porque com menos gastos em taxas, os consumidores, né, têm mais recursos disponíveis aí para gastar, o que impulsiona o consumo, e o pagamento à vista, logicamente, estimula o comércio. Além disso, você tem aí uma facilitação do comércio eletrônico, né? Então, você tem um aumento aí das transações realizadas com o e-commerce, no caso do Brasil, né? E mudanças na gestão financeira das empresas, que muitas vezes recebiam muitas coisas a prazo, né? Isso estimula o pagamento à vista, o que melhora o capital de giro das empresas. Além da inclusão financeira, como eu já falei, né? Desde que foi instituído aí o Pix, pelo menos 7,2 milhões de pessoas possuem agora uma conta e um banco, seja ela um banco digital ou não, né? E tudo isso impulsiona. E com o Pix também aumentam aí os golpes, o que é importante, muito importante ficarmos atentos, né? Quais que são os golpes mais comum praticados aí, que a gente tem que ficar atento, né? Então, muitos deles, existem alguns golpes que estão relacionados a um falso atendente, onde o criminoso se passa por um atendente de banco, ligando ou enviando mensagens para vítimas, vendas fraudulentas, clonagens de WhatsApp, né? E também aqueles criminosos que enviam mensagens, geralmente por e-mail, SMS, imitando bancos e instituições financeiras. Então, temos que ficar atentos, né? Sempre quando você tem uma nova ferramenta tecnológica, né? Também vem aí os golpes financeiros, que temos que ficar muito atentos para que uma coisa que é para o bem não vire uma coisa para o mal, né? Então, vamos ficar atentos com relação a isso. Além disso, nós temos outros golpes, como falsos leilões, falsas doações. Então, o consumidor tem que ficar muito atento com relação a isso. Mas e o Pix? Será que ele acontece em outros países, né? Ou ele é uma inovação apenas aqui do Brasil, né? Então, o Pix, ele é considerado uma inovação significativa, foi desenvolvido pelo Banco Central, mas ele não é o único sistema de pagamento instantâneo no mundo. Vários países têm implementado soluções semelhantes, inclusive o Banco Central está trabalhando para fazer que haja essa internacionalização do Pix para outros países, para que quando a gente viaja a gente consiga fazer pagamento via Pix. Mas existem outras soluções que estão sendo implantadas em outros países, né? Então, por exemplo, na Europa, a Europa permite transferências instantâneas entre países da própria zona do euro, usando um outro tipo de ferramenta, o próprio Reino Unido, a Índia, né? Mas o Brasil, eles têm modelos diferentes que se assemelham ao Pix, mas as vantagens do modelo brasileiro do modelo brasileiro são as seguintes. Primeiro, existe a gratuidade para pessoas físicas. Na maioria das transações, as pessoas físicas não pagam pelo uso. Tem uma disponibilidade de 24 horas, né? As transferências podem ser feitas a qualquer momento, todos os dias. Uma facilidade muito grande no uso. Existe aí essa interface que é instituída, intuitiva e até mesmo uma autentificação rápida para que você consiga realizar aí a transação, a inclusão financeira que o Pix causou aqui dentro da nossa economia, que tem promovido essa bancarização aqui de pessoas que antes não tinham acesso a bancos, né? O uso dos QR Codes para pagamentos facilita a realização de transações, principalmente de impostos. Isso trouxe uma redução para o governo federal gigante, porque hoje a gente consegue pagar impostos, pagar os boletos dos impostos, tudo via Pix. E isso reduziu muito os custos do governo federal, né? Apesar da gente ter falado dos golpes, né, o sistema ele é protegido por várias camadas de segurança, incluindo, né, a utilização de chaves como CPF, e-mail, mas temos, logicamente, apesar dessa segurança, temos que ficar atento aos golpes, como eu já mencionei. Uma boa tarde a todos e até a próxima semana.